Salve galera! O tema do vídeo de hoje é Marxismo, identidade ou prática revolucionária? Antes de começar propriamente o tema do vídeo de hoje, eu vou mudar, não vou falar do Apoia-se dessa vez, mas ele está aparecendo aqui no canto. Vou convidar você que ainda não conhece a fazer o meu curso online. Domênico Lossurdo e Franz Fanon, uma introdução ao marxismo anticolonial. O link do curso vai aparecer aqui na descrição do vídeo, é um sucesso com milhares de alunos, todos elogiando, falando muito bem da didática, então convido vocês a conhecerem o curso. É muito comum no Brasil, especialmente na juventude, quando começa a conhecer o marxismo, se aproximar do marxismo, tornar-se militantes, uma postura em que trata o marxismo como identidade e não como prática política revolucionária. Como assim? Eu posso dar um exemplo para vocês. O sujeito começou a ler Marx, Engels, Lenin e por aí vai. E aí ele leu num texto de Lenin que o marxismo é ateu e que a gente tem que combater a religião porque a religião é alienante. E ele assimila que isso é parte da identidade marxista dele, defender uma espécie de ateísmo militante, que ele tem que falar contra a religião, que ele tem que ser contra a religião. E ele deixa de considerar que ele está num país, o Brasil, em que quase 100% da classe trabalhadora é religiosa. E até os setores que não são religiosos têm um profundo respeito por qualquer coisa ligado ao nome de Jesus Cristo, ao cristianismo de maneira mais geral, ou até outras expressões religiosas. Então ele ignora a realidade em nome da pureza da sua identidade. Ele não consegue pensar concretamente como ele vai dialogar com os setores evangélicos da classe trabalhadora. Ele não consegue pensar como ele vai combater a divisão entre setores da classe trabalhadora que seguem as religiões neopentecostais, setores que seguem as religiões de matriz africana, principalmente por causa dos primeiros, que adoram falar que candomblé, umbanda é coisa do demônio, é coisa do satanás e por aí vai. Isso potencializa elementos de divisão no seio da classe trabalhadora. Então, ao invés de pensar concretamente como ele vai atuar no seio de um proletariado que é profundamente religioso e que essas igrejas neopentecostais têm uma atuação política cada vez maior e muitas delas atuam como um braço do bolsonarismo da extrema-direita num processo de fascistização do Brasil, o sujeito pensa assim, não importa, o marxismo é ateu, tem que combater as religiões. Então sai a prática política e entra a identidade. Assim como é muito comum certos jovens viverem como se estivessem na União Soviética, né? Então ele tem o nome em russo nas redes sociais, ele compra roupas da Rússia, ele se veste como se fosse um bolchevique, tudo dele faz referência à União Soviética, à Revolução Russa, ele escuta as músicas da União Soviética como se vivesse lá. Então ele vira uma espécie de cosplay de bolchevique, né? Como eu adoro falar. Recentemente, inclusive foi daí que veio a ideia de gravar esse vídeo, teve um rapaz que estava debatendo comigo a proibição do aborto na União Soviética, no período de Stalin, eu criticando essa proibição e ele achando ótimo. E aí, o argumento dele foi que na União Soviética se proibiu o aborto. Eu fiz sim, e aí? Não, então não é papel dos comunistas estar defendendo o aborto. Eu fiz, mas calma. Além de vários outros problemas, veja, o sujeito não consegue pensar concretamente a sua realidade nacional. Ele faz um recorte tosco, formalista, do que aconteceu na União Soviética, e ele pega um exemplo, inclusive, que é errado, e ele quer transplantar mecanicamente para o Brasil. Então, para essa pessoa, ser comunista é gostar da União Soviética, ver filme da União Soviética, se investir como na União Soviética, assim como para outros, ser comunista de verdade, não ser revisionista, é gostar da Coreia Popular, de Kim Jong-un, de Kim Il-sung, e aí veja, como vocês bem sabem, eu defendo muito a Coreia Popular em intervenções públicas, como princípio de solidariedade anti-imperialista, mas essa defesa tem uma razão concreta de ser na própria conjuntura brasileira, que é o discurso de demonização da Coreia Popular serve como legitimação do liberalismo, do imperialismo e um processo de demonização interno da esquerda brasileira. Então, quando eu falo da Coreia Popular, quando eu falo da história da União Soviética, quando eu falo da China, do Vietnã, eu estou muito mais preocupado com a luta política dentro do meu país. E é disso que se trata. É por isso que no Brasil se fala tanto da Coreia, mesmo a Coreia estando do outro lado do mundo. Porque a mídia burguesa e seus intelectuais usam a caricatura do exemplo da Coreia para demonizar a esquerda esquerda no geral. A mesma coisa com a Venezuela, de Hugo Chávez. Então veja, o papel do comunista é pensar concretamente na organização dos explorados e oprimidos. Não impõe uma determinada estética. E é compreender, inclusive, as diferentes formas de atuação nos diferentes setores da classe. Recentemente rolou uma polêmica meio troncha nas redes sociais se existia ou não um policial antifascista. E aí, veja, é o tipo de polêmica em quem está muito mais preso à identidade do que à praxis. É lógico que a corporação polícia militar no Brasil tem uma configuração profundamente reacionária, racista, com alguns toques de fascismo. E que é difícil ser um revolucionário, ser um comunista, ser um marxista dentro da polícia militar. Ao mesmo tempo, existe uma brecha para fazer um trabalho de propagação de um discurso democrático em defesa dos direitos humanos progressista no seio da polícia militar. Enquanto mais força esse discurso democrático tiver nas polícias de maneira geral, melhor pra gente, porque a gente potencializa as contradições no aparelho do Estado burguês. Então não tem problema eu, como comunista, se tiver que atuar, por exemplo, no seio da Polícia Civil ou da Polícia Militar, defender uma linha política de um discurso democrático contra a guerra às drogas e não tá colocando diretamente as palavras de ordem do poder popular, do socialismo, da revolução, porque eu entendo a especificidade do setor. Assim como um comunista que atua, por exemplo, no seio de organizações que são tradicionalmente refratárias ao marxismo, que tem um certo conservadorismo, como o Sindicato dos Médicos, Conselho de Categoria de Engenheiros, conselhos de categoria como OAB e por aí vai, ele não vai atuar nesses espaços como um cosplay de bolchevique, né? Ele não precisa estar ostentando o ser comunista. Ele precisa, dentro das especificidades da categoria, de cada espaço de atuação, pautar as políticas mais avançadas possível dentro do que aquele espaço pode propiciar. Então, por exemplo, eu não vou esperar de um comunista que é advogado e que atua, por exemplo, na OAB, que ele faça a OAB defender a revolução socialista no Brasil. Isso não faz sentido. Isso é imaginar que o papel do comunista em todos os ramos que ele atua é defender e dali sai uma proclamação de adesão ao marxismo-leninismo. Não é assim que funciona. Não é assim que deve funcionar. O marxismo, como diria Lenin, tem como alma viva a análise concreta de situação concreta. Então, a forma como eu me apresento, a forma do meu discurso, que pautas eu vou inserir e como, depende dessa análise. Então, trabalhar com a categoria que, historicamente, tem forte tradição de organização sindical, de debates políticos, como é o caso de professor universitário, bancário, professor da rede estadual, funcionário público, é diferente do que trabalhar com setores que não têm histórico de organização sindical, como no setor de serviços ou trabalhadores informais. Você não pode se apresentar da mesma forma, você não pode se apresentar com o mesmo discurso, você não pode se apresentar com as mesmas pautas. O que, por exemplo, um setor que tem mais tradição de organização sindical pode parecer rebaixado, em outro setor que tem menos, que você potencializa a organização, é bastante avançado. Então é análise concreta da situação concreta. O papel do marxista é potencializar a organização e o nível de consciência dos explorados e oprimidos em todos os seus ramos de atuação. E se os seus ramos de atuação forem fundamentalmente setores pequeno-burgueses, em que a potencialidade revolucionária é menor, ele deve lutar para esses setores terem uma visão democrática, anti-guerra, de solidariedade internacional e progressista nos temas da economia, das políticas públicas. O quanto mais progressista, mais avançado, melhor. Mas não trabalhar com a ideia de que, nossa, eu sou marxista, então eu tenho que, em todo lugar, provar que eu sou muito marxista pra caralho. Então eu vou chegar numa reunião do trabalho com um broche da União Soviética, aquele chapéuzinho russo que eu não sei o nome, né? Aquele negócio grande e tal, pra mostrar que eu sou muito marxista. Ou então eu não vou dialogar com pessoas que não são marxistas, que não entendem comunismo, porque pra mim o critério de diálogo é saber se a pessoa gosta mais de Stalin ou de Trotsky, se a pessoa é khrushchevista, não é khrushchevista, sabe? Isso são debates, eu não gosto dessa palavra, eu odeio debates de bolha, mas vocês entenderam. Eu vou usar uma palavra melhor, aliás, isso são debates de guetos ideológicos. Isso não se reflete na realidade da maioria da população. Como bem disse o grande Luiz Carlos Prestes, no Brasil ninguém nasce comunista. Todos nós estamos no capitalismo, somos socializados para a ideologia burguesa. O processo de transformar os explorados e oprimidos em militantes comunistas tem uma série de mediações, uma série de especificidades. A gente vai conquistar muito mais a classe trabalhadora para o nosso lado, para formar militantes, falando de emprego, salário, do preço do gás, do preço do transporte, da ausência de creche, do problema do abastecimento elétrico, porque a energia elétrica na rua cai direto e o serviço público demora 7, 8 horas para restabelecer, da violência policial, da falta de aparelhos culturais para as juventudes nas favelas, nas comunidades, da falta de remédio no posto de saúde, de como o médico do posto de saúde falta constantemente. Então, o papel do comunista em todas essas expressões concretas da dominação de classe burguesa, ele atuar, organizar a classe trabalhadora, elevar o nível de consciência, buscar formar militantes, fazer a ligação entre o problema específico e o contexto mais geral, mas isso com uma sensibilidade pedagógica. Então, dá um exemplo para caminhar para a conclusão do vídeo. Vamos imaginar que você está numa comunidade e aí o posto de saúde vive sem remédio. O papel do comunista vai ser tentar organizar as pessoas para fazer um protesto, para fazer uma manifestação, para fazer um abaixo-assinado, para ir cobrar a prefeitura, o governo do estado, o remédio do posto de saúde, como elemento ali de começar um trabalho de base. Você não vai chegar num primeiro momento de organização e vai dizer assim: galera, como diria o grande Vladimir Ilyich Lenin, no seu livro Desenvolvimento do Capitalismo, o processo de acumulação capitalista faz isso com a classe trabalhadora, faz com que a dinâmica do capital tire as suas condições de vida. Sabe, tipo assim, a dona Maria que tá do lado, ela vai olhar assim pra você, pensando assim, esse menino tá usando drogas. Isso não faz sentido. Você vai com um discurso simples, objetivo, mas ao mesmo tempo vai buscando aos poucos politizar. Porque o processo de formação de militantes é um processo longo, é um processo gradual, que exige sensibilidade de pedagogia política, não é imposição de identidade. Então perceba, se você que se considera marxista, que se considera revolucionário, que se considera até um anarquista, se você coloca na frente da atuação política concreta a sua identidade, se você exige que você seja reconhecido e se apresente em todo canto como o comunistão ou a anarquistão, anarquistão ficou estranho, né? Mas enfim, você está trocando a ação revolucionária pela sua identidade. E o marxismo, ele é praxis. Ele é movimento real de transformação das condições de opressão e exploração da classe trabalhadora. Então, se você é um comunista, não seja um comunista de gueto ideológico. Se organize e pense concretamente sempre nas condições de vida e existência da classe trabalhadora, dos setores em que você está inserido, pensando, olhando sempre para a organização, elevação do nível de consciência dessa classe, desse setor que você dialoga, com vistas à tomada do poder num futuro breve. É isso que um comunista deve fazer, é isso que um comunista de verdade tem que fazer. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, ouvir o Revolushow, ler o material aqui na descrição do vídeo. Prestar atenção nos cupons de desconto que estão aqui. Qualquer dúvida.